Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós cantamos, no começo da reunião, buscar-me-eis, me achareis, quando buscares, quando me buscares de todo o coração. Amém? Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o coração. Como que a gente busca Deus? Como que a gente busca Deus? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz para buscar Deus? Nós buscamos a Deus. Deus, ele é invisível, né? Deus não é visível. Ele vai se manifestar um dia. Mas enquanto ele não se manifestar, ele não é visível aos nossos olhos. Nós queremos falar com Deus, nós queremos Deus, mas nós temos muita dificuldade, muita coisa faz separação entre nós e Deus. Deus é Espírito, então para nós falarmos com Deus, nós teríamos que fazer uma ligação com o Espírito, né? Nós precisamos fazer qualquer coisa para poder entrar em contato com o Espírito. Com o Espírito. Se você invocar o morto, você quiser, tem gente que quer falar com o morto e ele arruma um jeito através de alguns sinais, algumas coisas que é possível, e acaba tendo uma informação, tendo uma conversa. A gente não sabe se é verdadeira ou não, mas muita gente invoca o morto até falar com ele, né? Até receber uma carta, receber um sinal do mundo espiritual, onde está o morto. Deus é Espírito, e você precisa falar com Deus. E você precisa conversar com Deus. Deus é Espírito. Como que nós vamos fazer para buscar esse Espírito? Como a gente faz para poder alcançar esse Espírito? A nossa mente é o lugar onde o Espírito, nosso Espírito, age através da nossa mente, através do pensamento. Porque é do pensamento, da mente, é que sai o entendimento, que sai a palavra, né, que sai a opinião. É através da nossa mente que vem o entendimento. O entendimento. Então é lá, é no Espírito que está. A maneira de nós comunicarmos com o Espírito é através da mente. Você pode ver que o médium, ele fecha os olhos para o mundo, ele se tranca, buscando a comunicação com o Espírito. E nós temos que buscar Deus. Deus é Espírito. Nós não vamos buscá-lo com as mãos, nós não vamos com os olhos, de alguma forma, de que maneira, né? Por isso que a Igreja Católica criou as imagens, porque o povo foi a Igreja foi dispersando, foi descrençando, e a Igreja foi sumindo, desapareceu todo mundo, foi ficando, acabou a Igreja. Acabou. A Igreja, quando morreu Paulo, morreu Pedro, morreu João, morreram aqueles que mantinham a Igreja pela mente. Você mantém a ligação com Deus é pelo Espírito, é pela mente. Aí as pessoas foram, essas pessoas foram morrendo e a Igreja acabou. Praticamente acabou. Ela só... Aí criou-se, então, alguma coisa que as pessoas pudessem ver. Criou o culto aos santos. Né? Porque você estando vendo o santo, vendo, se aqui tivesse imagens, aqui nas paredes, talvez o pessoal tivesse mais ligado, mais olhando cada um para uma imagem, né? Ou então uma imagem lá na frente, facilitaria. Então a Igreja criou as imagens para não perder todo mundo. Isso foi o texto, a reza, tem uma série de coisas que foram sendo feitas, né? Assim, um pouco de medo, né? Tem aquelas as festas, a festa, a Semana Santa, a semana, a festa do Divino, a festa do não sei do que, etc. Tal. Então, aquelas festas, cada uma daquelas festas transmitia um sentimento no povo, o pecado, o inferno, as rezas. Então, tudo isso causou um certo medo, temor das pessoas, e as pessoas começaram a ter mais temor de Deus e voltar para a Igreja, e voltar para os templos, né? E isso ficou. Até hoje é mais ou menos assim. Até hoje é mais ou menos assim. É por isso que a Igreja, a própria Igreja Evangélica, para chamar a atenção do pessoal, cria coisinhas, né? Recentemente, agora eu vi alguém me ligou para poder ver isso na televisão até. Aquele chapéu, como é que chama aquele? Hã? Acho que foi esse aí. Que arrumou um livro grande. Ah, foi o Arthur que ligou. Um livro grande, né? E esse livro, muita gente, milhares de pessoas foram lá escrever no livro, escrever e os seus pedidos, os seus desejos ali, escrever no livro. E ele subiu um monte, ele, carregando esse livro. Ele subiu um monte carregando o livro. Né? Como Jesus carregando a cruz, ele carregava o livro. De vez em quando ele caía, levando ali nas costas, o livro, para chegar lá em cima. Mas quando o Asa me ligou, eu não cheguei a ver o lance. Quando eu vi, já era... os templos são construídos daquelas colunas, né? Aquelas colunas. Aí eles pegaram aquelas colunas e fizeram umas colunazinhas pequenininhas, assim, ó. Então, monte, assim, daquelas colunas, assim, pequenininhas, assim. Ali, cada pessoa vai pegar uma coluna daquela, vai custar alguma coisa, né? Mas a pessoa vai levar a coluna, eu tenho certeza que ele vai colocar aquela coluna num lugar especial na casa dele, ele não vai jogar a coluna fora. Ele vai guardar a coluna num lugar especial, e vai idolatrar aquela coluna. Aquela coluna vai ser uma coisa santa para ele. Né? Eu me lembro uma vez que nós fomos num desses centros espíritas, e aí, um triângulozinho que o caboclo pregou lá, e a gente pegava aquele triângulozinho e botava dentro da carteira, não podia tirar da carteira. O triângulozinho era colocar dentro da carteira para você não sair o dinheiro da sua carteira, e sim entrar. Então, botava o triângulozinho dentro da carteira. E a gente tinha mais medo de perder o triângulo do que a carteira. O triângulozinho ficou na carteira, ó, muito tempo. Até quando eu me converti, aí eu fui jogando essas coisas tudo fora, fui acabando com tudo isso. Mas o que eu estou falando para vocês é assim, é que a pessoa, ela precisa estar olhando, ela precisa estar vendo alguma coisa, ela precisa estar tendo um sinal, ela precisa estar vendo. Por que que Jesus ressuscitou o morto? Por que que Jesus parou o enterro e mandou o morto levantar? Hã? Por que que Jesus transformou a água em vinho? Foram sinais para poder sacudir o povo e começar ali. Então, ali começou a revolução, como se fosse uma revolução. Porque não tinha ninguém na Terra, ninguém, que acreditava mais em Deus pelas vias corretas. Todo mundo acreditava, mas já baseado em né, fala, idolatria. Tinha que ter uma coisa. Acreditava mais no sacerdote, porque o sacerdote tinha tanta roupa, tanta coisa especial, que a pessoa tinha mais temor daquilo que ele via do que propriamente de Deus. Aí vem Jesus sem nada, sem nenhuma aparência, sem nenhuma... Falando de Deus, ninguém acreditava. Tinha que ter alguma coisa, né? Como o povo vai, aquele, não sei quantas mil pessoas lá em frente a onde o Papa faz a bênção, lá na chama lá. Na praça de? É. Tinha não sei quantas mil pessoas lá na praça, na última bênção que o Papa ia dar. Então, isso não é, como é que fala? Idolatria, não, tem um outro nome. Além de idolatria, superstição. Por que o povo foi na última? Por que não foi na primeira, na segunda, na terceira, tal, né? Na quarta? Por que é a última. Então, essa última tem um gosto diferente, tem um sinal diferente. Eu fui na última bênção do Bento XVI, né? Esse Bento XVI é perigoso, ele fazer mais coisa do que o outro que vai entrar, né? Porque começa a cercar a pessoa de como eu falei? Hã? Superstição, de idolatria, de coisa assim e tal. E aí o povo foi na última. Se eu distribuísse lá um pedacinho de pano, a pessoa ia matar uns aos outros para poder trazer o pano. Ele bobioso, ele podia vender um pedacinho de pano lá caro. Então, eu estou falando aqui, né, que é lá o homem lá do chapéu. Ele passa o lenço no suor dele e vende para o povo o lenço. Vende, não sei o que faz. Aí a pessoa pega aquele lenço e... Aí aquele lenço acabou. Né? Bom, Então, o que vocês podem observar é o seguinte: cada dia vai ficando mais distante. Deus vai ficando mais distante, você concorda? Vai ficando mais difícil buscar Deus. Por quê, Roberta? Por quê, Paulo Júnior? Por causa dessas coisas. Fala mais, Paulo Júnior, porque o pessoal não entendeu. Fala mais, Paulo Júnior. Pois é, mas mesmo assim não entende.
Por causa dessas coisas.
Por causa dessas coisas. Por isso que fica difícil achar Deus, buscar Deus. Porque todo mundo mostra alguma coisa, a gente não mostra nada.
Eu lembro de um versículo que fala assim: por não dar crédito à verdade, aí eles vão dar crédito à mentira.
É mentira.
E aí Deus mesmo envia a operação do erro para que o povo, porque já que não quer acreditar em mim, então tá aí, ó, vocês merecem isso.
Então, o que vai acontecer? O diabo vai fazer chover fogo do céu, vai fazer uma estátua, falar, vai ser morto, levantar, ressuscitar mortos, e aí, etc. Tal. Vai ter muita coisa. E aí, você vai crer naquilo. Como o pessoal está crendo aí, crendo em coisas tão desprezíveis, né? Coisas assim, realmente, que uma ignorância total. Crer numa coisa tão ignorante. E não acredita em Deus. Então, por que está difícil? Porque a fé vai acabar. A fé vai acabar. Se não tiver um sinal, aí o que aconteceu? Aí, quem viu o sinal lá, engraçado, que às vezes a pessoa vê o sinal, mas não adianta falar para o outro. Ele quer ver também. Você pode até ter uma experiência com Deus, pode acontecer. Eu, por exemplo, já tive várias experiências com Deus, mas não adianta falar para Iraci, Iraci também quer ver. É igual Tomé. Tomé queria pôr o dedo lá, não, eu comi com ele. Olha, ele estava lá no nosso meio, eu vi o sinal na mão dele, aí Tomé falou assim: não, eu quero também ver, senão eu não creio. Então esse é o grande problema nosso. Porque nós queremos ver para crer. E eles queriam sinais. Jesus disse: olha, o sinal não vai dar ser dado outro sinal, não ser o sinal de Jonas. Jonas. Qual é o sinal de Jonas? É a ressurreição de Cristo. O sinal de Jonas é a ressurreição de Cristo. Mas o mundo, será que Jesus precisa ressuscitar novamente para a pessoa acreditar? Jesus precisa ressuscitar novamente para você crer? Então, qual é o sinal? Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo, Ele está no meio de nós. Se você buscar, você vai achar. Buscar-me-eis e me achareis. Então, Ele está vivo no meio de nós. E se você buscar, você vai achar. É isso que é o sinal. Não vai ser dado outro sinal. A Bíblia diz que não será dado outro sinal, não ser o sinal de Jonas. Qual? Que Jesus Cristo ressuscitou. Deus está vivo. Mas parece que o povo não quer acreditar que Deus está vivo. Quer procurar uma coisa que possa ver, que possa pegar, que possa cheirar, né? Uma coisa assim. Não quer acreditar que Deus está vivo, que Deus ressuscitou. Porque assim, gente, uma coisa que ressuscitou, ela tem que estar no meio da gente. Olha. Presta atenção, se alguém, um de nós, morrer e ressuscitar, está no meio da gente. Então, aí você tem que procurar. Bom, o Ramiro morreu e ressuscitou. Por quê? Fomos lá no buraco e não achou o Ramiro lá no buraco. O Ramiro ressuscitou. Aonde o Ramiro está? Em Guapó? Então, vamos lá em Guapó para ver se o Ramiro está lá. Chega lá, em Guapó não está. Aí vai Pires do Rio. A minha não está em Pires do Rio, não achou. Vai, nós vamos procurar o Ramiro até achar o Ramiro. Mas o Ramiro não está onde ele foi sepultado. Ele não está onde ele foi sepultado. Então, o Ramiro está vivo. E Ramiro está vivo, ele está em algum lugar, mas ele não está ali dentro do buraco, onde ele foi posto. O Ramiro ressuscitou. Amém? Quando eu morrer, se eu ressuscitar, vocês não me verem lá dentro do buraco, entendeu? E eu ressuscitar é porque eu estou no meio de vocês. Vou pegar, eu vou ficar no meio de vocês, pegando nos seus pés também, para vocês ver se converse. Amém? Então, isso aqui é ressurreição. Ressurreição. Cristo ressuscitou. E é, se você quer falar com Deus, Ele é a pessoa. Se você quer conversar com Deus, Ele é a pessoa. Se você quer entender alguma coisa, Ele é a pessoa. Buscar-me-eis e me achareis. Mas nós não vamos achar aqui dentro, cantando, cantando aqui assim, uma música passa para outra, uma música passa para outra, uma música passa para outra, né? E aí, nós vamos achar? Não. Isso aqui ajuda? Ajuda. Ajuda, porque pelo menos dá uma sacudidazinha, mostra para você que Jesus ressuscitou, que a gente pelo menos sente um pouquinho, porque todo mundo aqui, pelo menos todo mundo pensa a mesma coisa, né? Não tem bagunça, não tem avacalhação, né? Não tem assim nada. Então, todo mundo assim, mais ou menos igual, mais ou menos pensando a mesma coisa. Então, ajuda. Quando ele está cantando, buscar-me-eis, me acharei, pelo menos alguns estão pensando, como é que eu vou fazer para achar? Buscar-me-eis, me acharei, como que eu vou fazer para achar o Senhor? Hoje, por exemplo, eu busquei o Senhor, busquei, não te achei. Quem buscou Deus hoje bastante, mesmo assim, não achou? Quem buscou Deus hoje e não encontrou? Quem? O Dá. Não? Então foi o Vitor. Também não, Vitor. Então foi o Lucas, né, Lucas? Lucas? Cadê o Lucas? O Ney. Ney que buscou, Ney? Foi não? Foi o Júnior, então? Também não? Roberto? Também não buscou? Então foi Darel. Luiz? Quem que buscou? Buscou o Paulo Júnior? A Suzy que buscou. Toninho. Buscou não, Toninho? Então, ajuda chegar aqui, cantar, buscar-me-eis, me acharei e tal. Ajuda. Você vai pensar, Senhor, realmente, eu preciso buscar o Senhor. Hoje eu não busquei nada. Aí eu vou lembrar, falar assim, passei o dia hoje e não busquei nada. Não busquei nada. Claro que eu não vou encontrar. Claro que eu não vou achar, porque eu não busquei. Eu não vou encontrar. E será que nós precisamos encontrar Deus? Precisamos? Por quê? Por que você precisa encontrar Deus? Cadê o microfone? Você, Wendel, por que você precisa encontrar Deus?
Eu?
É. Você precisa de encontrar Deus?
Preciso.
Porque se você não tiver necessidade, você vai buscar?
Vou não.
Se você não tem necessidade, você vai buscar?
Vai.
Por que nós buscamos as coisas desse mundo? A gente fica em cima. Porque nós precisamos, nós necessitamos. Não, Ariel? A gente fica em cima. Se tem uma coisa para a gente fazer, a gente vai em cima, peleja, tal, e etc. Levanta cedo, se esforça. Vai em cima, né, Eberson? Quando a gente precisa de uma coisa, a gente vai em cima. Agora, por que nós não buscamos a Deus?
O Paulo Júnior está aqui falando, mas não vou deixar ele falar, não.
É.
Eu passei hoje o dia inteiro pensando nas coisas terrenas, buscando meus problemas, buscando meus próprios interesses. Então eu preciso de Deus?
Não. Eu preciso dessas coisas, resolver meus problemas. É. Porque você não precisa de Deus, porque você mesmo resolve os seus problemas. Wendy, por que nós precisamos de Deus? Por que nós precisamos de Deus?
Eu acredito por causa do diabo. Por causa do diabo. Eu preciso de Deus por causa do diabo.
É?
Se eu não buscar Deus, eu estou lascado.
Amém. Você precisa de Deus para quê, Dora?
O jeito que falou que a gente não precisa de Deus para buscar as coisas daqui, eu acho que eu preciso de Deus para buscar as outras coisas, porque eu não sou capaz de vencer o diabo, não sou capaz de fazer nada, assim, espiritualmente, sem Deus.
Amém. Você precisa de Deus? Oi. Precisa? Para que você precisa de Deus? Para que você precisa de Deus?
Por tudo.
Né? Para que você precisa de Deus?
Pensando, né, para responder, às vezes é porque acha que, na verdade, eu preciso de Deus para vencer, para superar muitos problemas que eu tenho, né, e para não crer, igual o senhor falou agora mesmo, da questão do engano. Se eu não tiver Deus, não tiver a fé no correto, eu vou acabar dando crédito naquilo que é no engano, né. Então, isso é uma coisa que, enfim, não respondi.
Paulinha, por que você precisa de Deus, Paulinha? Você não precisa de Deus?
Preciso, sim. Como que eu vou adquirir vida eterna se não tiver Deus? Uhum. Né? Então, assim, acho que o que motiva a gente a buscar Deus, se é que a gente busca, né? Porque só fala que busca. Mas o que vai te motivar a buscar a Deus é o que Ele prometeu pra gente. Entendeu? Então, assim, quem quer ter vida eterna vai buscar a Deus. Eu acho que é mais ou menos isso.
Amém. A senhora?
Ah, eu acho que a gente busca a Deus é pra tudo. Né? Pra suportar as tribulações, pra conseguir sofrer o dano, ser humilhado, suportar. Eu acho assim, a gente busca a Deus pra livrar das tentações do mundo. De tudo mesmo.
Amém. Eu acho que é para isso mesmo. A gente, pelo menos assim...
Presta atenção aí que eu vou passar aí.
É para a gente realmente, é para a gente conseguir suportar mesmo, né? As dificuldades, tribulações. E eu creio que a gente também busca Deus, pelo menos a gente tenta, para a nossa salvação.
Não, assim, eu concordo com a Dorinha, com a Meire, que realmente a gente busca Deus para Deus ajudar a gente aqui. Porque, assim, é nas mínimas coisas. Hoje mesmo veio um tio meu almoçar aqui em casa e ele oprime, ele traz um espírito de fofoca. Muito difícil conviver com ele. Então, assim, eu fui orar, Senhor, tem misericórdia, porque se ele vier... E trouxer o espírito que está nele, eu vou ficar oprimida. Então, assim, eu orei e, graças a Deus, Deus livrou, né, a pessoa de vir. Às vezes até veio o espírito, mas eu não recebi aquele espírito. Então, tipo assim, estou dando um exemplo assim, simples que eu vivi hoje. E, assim, a gente precisa... Eu, no meu caso, igual a Dorinha estava falando, a gente precisa de Deus é para tudo. Às vezes, uma visita que vai na sua casa, você precisa orar, porque senão você... Né?
Bem. Eu acredito que... Você busca... A pergunta... não sei se nós já esquecemos da pergunta, né? Mas a gente busca uma coisa quando a gente precisa daquilo. Né? Quando você precisa de uma coisa, você busca aquilo que você precisa. Certo? Então, vamos dar um exemplo. Você não tem uma casa. Você não tem uma casa. Então, para você quer construir uma casa. Então, você sai atrás de um lote. O tio Amaury estava feito doido aí atrás de um lote. Né? O Amaury estava... Aí é só o começo, que ele vai comprar o lote. E depois do lote ele vai atrás de um arquiteto, e aí não tem ninguém que segura. Entendeu? Ele vai atrás, ele vai procurar, ele vai atrás desse arquiteto, depois vai do engenheiro, aí depois ele vai arrumar, começar a construir essa casa, vai ser aquela luta violenta, porque ele vai atrás de pedreiro, ele vai atrás de gesseiro, ele vai atrás de uma, como é que é? Pintor, serralheiro. O Roberto já está por dentro desse trem tudo. Não, Roberto? Enquanto a casa não estiver pronta, você está atrás. Você dorme pensando na casa, você acorda pensando na casa, você passa o dia inteiro pensando na casa, você almoça pensando na casa, você vai lá ver como é que está o serviço, você vai deitar, se o serviço não estiver bom, você fica preocupado, etc. Então, quando você quer uma coisa, você vai em cima buscar, procurar, de todos os jeitos você vai em cima procurar, até você encontrar, até você conseguir. Tá certo? Tem o Mané de Oliveira quer ver o outro preso, e o outro quer sair. Então, o outro não quer ficar, um não quer ficar preso, o outro quer botar o outro preso. Então, começa então uma guerra. E ali vai, às vezes, ao desespero. Mas a pessoa quer realizar o seu desejo. O seu desejo. Então, nós queremos Deus para tudo. Você não acha que é muito vago? Para que você quer Deus? Para tudo. Você busca Deus, sabendo que você vai precisar de Deus para tudo. Ninguém busca as coisas... Para tudo, entendeu? Se não tem uma coisa específica, se não tiver um negócio específico, se você não tiver uma necessidade específica, você sai de lá não sei de onde para poder visitar a namorada, por quê? Você está precisando de alguma coisa, né? O que você está precisando? Dá uns amassos, né? Você está precisando de namorar. Então você sai de lá, daí pega não sei quantos ônibus, tá, e chuva, e está trovejando, a hora está passada da hora, mas você vai, enfrenta todos os obstáculos para você satisfazer um desejo seu, que é de dar os amassos, né? Namorar. É assim que você faz, filho? Você não vê o como é que chama? Um que ia lá no Paga Atendeu demais? Um que não saía lá do Paga Atendeu, como é que chama? Fernando. Você não vê o Fernando lá no Paga Atendeu mais, vê, filho? Hã? É, né? Até dizendo aqui que raríssimas vezes ele aparece lá no Paga, entendeu? E ele ia lá todo dia, né? Aí pega no serviço, leva para casa, pega em casa, leva para o serviço, aquele cuidado todo, né? E assim, ele lá no Parque Ateneu. Agora, se você quiser encontrar com o Fernando, se você quiser esconder do Fernando, você vai lá no Parque Ateneu, né? Porque ele não vai mais lá. Não tem necessidade dele ir lá. Não é? O João vai lá ainda? O João vai muito? Daqui um dia também? Você não vai ver o João lá mais. Viu? Por que que o João vai? Ele tem uma necessidade, ele tem alguma coisa faz com que ele supere todas as dificuldades para poder ir lá no Parque Ateneu. Mas é lá que está o negócio que ele quer. Não é não, João? Ele não vai lá para o Jardim da Europa, não sei lá. Ele não vai lá para o Parque Amazonas. Você não vê o João lá no Parque Amazonas. Né? Ele não, fazer o que no Parque Amazonas? Então, gente, buscar a Deus, para quê? Para tudo. Não fica vago? Será que nós... eu quero Deus... Acho que assim, o dia que a gente chegar diante de Deus, a gente vai ficar tão sem graça, que a gente não sabe nem falar para ele o que a gente... O que foi que você está me procurando? Para falar, uai, não sei, senhor. Eu queria o senhor para tudo. Mas você está procurando com tanta veemência, com tanta, né? E aí você me encontra e não sabe falar nada, você me encontra e não sabe dizer o que, que você quer, o que, que você quer. Então, se eu só dar um tempo, eu vou pensar, se eu dar um tempo, eu acho que nós não ainda descobrimos por que nós precisamos de Deus. Aí, por isso, nós não buscamos a Deus. Nós buscamos as coisas que nos interessam. Aí a gente acha, a gente pensa que Deus é obrigado a nos ajudar a encontrar aquilo que nós queremos. Por exemplo, nós queremos uma casa, Deus vai ajudar. Nós queremos um lote, Deus vai ajudar. A gente comprar o melhor lote, na melhor localização, no menor preço, a melhor coisa, fazer a melhor casa, do melhor jeito, etc. Tal. Eu acho que nós não descobrimos ainda por que, que você quer Deus, para que você quer Deus. Então é por isso que a gente não busca Deus. Nós não buscamos a Deus. Não tem precisão. Não tem precisão. Aí quando está lá com o tubo, enfiado, o tubo. Aí a pessoa precisa de Deus. Aí a pessoa quer Deus de qualquer jeito. Né? E por quê? Está lá, entre a vida e a morte. Ele não quer Deus, não. Ele, na realidade, ele não quer Deus. Ele quer o quê? Ele quer sair daquela situação, a família está dizendo aqui. Ele quer sair daquela situação incômoda. Ele quer sair daquela situação, não quer Deus não. Ele saindo da situação, é o que interessa para ele. Ele não está buscando a Deus, ele não quer Deus não. Está lá na UTI. Ele quer sair da UTI. Se for Deus ou for o diabo que tirar ele da UTI, resolveu o problema. Se Deus não tirar da UTI, o diabo tirar, está resolvido o problema ou não está? Porque o que ele quer é sair da UTI. O que ele quer é sair da cadeia, o que ele quer é isso e aquilo. E depois que ele consegue a coisa, depois que ele consegue, ele não quer mais. Gente, então, nós não vamos encontrar Deus, nós não vamos encontrar Deus enquanto nós não soubermos exatamente para quê. Nós queremos Deus. Para que você quer Deus? Ele tem qual a importância para você? Qual a importância que ele tem para você? Amém? Então, se nós sairmos aqui perguntando, ninguém vai saber para que ele quer Deus. Ou então, Por que que ele não busca Deus? Ele não busca Deus porque ainda não descobriu a razão, o motivo de querer Deus. Aí, às vezes, o pai, a mãe obriga os filhos a virem na reunião, quer ver os filhos casarem bem, né? Às vezes, a gente teme que as pessoas vá mexer com droga, vá mexer com outras coisas, que a moça vá prostituir, etc. A gente teme. Então é por isso que às vezes a gente quer ajuda espiritual. Mas essa ajuda pode vir do Santo Antônio, do Lava Jato, pode vir do Maria da não sei da onde. Pode, desde que resolva o nosso problema, acabou. Né? Lembra daquele que estava lá no chão, lá com a cama? Falou, se ele é isso ou se ele é aquilo, eu não sei. Só sei que ele mandou eu levantar e andar. Se ele é isso ou se ele não é isso, se é... Não, não, o importante, meu filho, é que eu estou andando. Então, ó, eu não quero nem saber. Você acha que aquela pessoa será que converteu? Aquela pessoa será que converteu a Deus? Será que ela arrependeu dos seus pecados? Ninguém sabe. Aquele morto que ele mandou parar o caixão e sair do túmulo, lá do caixão, e levantar. Será que aquela pessoa foi salva? Será que aquela pessoa se arrependeu? Também a gente não sabe. Presta bem atenção para você ver nas palavras. Eu não sei, não interessa saber o que ele é, o que ele não é, só sei que ele me mandou levantar e andar. E o que interessa para mim agora é que eu estou andando. Eu não andava, vocês nunca me mandaram andar. Vocês nunca me ajudaram. Ele me ajudou, não é não? Eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou andando. Então, vamos buscar Deus? Nós vamos buscar Deus? Quando nós vamos buscar Deus? Quando? Quando nós descobrimos a razão. Amém? Qual seria essa razão? Na verdade, é muito fácil. É fácil saber. Só que a gente não entra na cabeça da gente, não. Quando entra e sai rapidinho. Entra e sai rapidinho. Na verdade, existe um motivo. Existe um motivo, existe uma razão para você buscar Deus. Hã? Qual a razão? O Ed está perguntando. Qual a razão? Qual o motivo? Primeiro, precisa ficar bem caracterizado que a gente passa o dia inteiro buscando o quê? A satisfação pessoal. Os nossos próprios desejos. A nossa própria vontade. Então, nós queremos Deus. Se apertar, durante o dia, se apertar, a gente já pega logo o telefone e liga para alguém para... Ó, ora por mim, eu estou lascado. Ó, ora por mim. Ó, pede o fulano para orar por mim. Ó, fulano está lascado. Tá, entendeu? Ora por ele. Ora por... É assim. Não é? Porque fica bem caracterizado, então, que nós não buscamos a Deus. Por que que nós não buscamos a Deus? Não tem necessidade. Nós não necessitamos de Deus. Não estamos precisando de Deus. Então vamos ler aqui. Versículo, capítulo, Romano capítulo 12, versículo 1. Lê, por favor.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Repete, por favor.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Amém. Então por que que Jesus buscava a Deus? Por que que Jesus buscava a Deus? Por que que Jesus buscou a Deus? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade está lá. O caminho está lá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a dúvida você tira nele. Então você pensa assim, por que ele quis Deus? Por que será que Jesus quis Deus? Por que será que Jesus buscou a Deus? Hã? Não. Hã? Aqui está dizendo assim. Está dizendo assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele apresentou o corpo dele? Ele ofereceu o corpo dele? Ofereceu. Começa por aí. Ele ofereceu o corpo dele em sacrifício santo e agradável a Deus. Ele se ofereceu a Deus. Porque, como eu falei para você, aqui é a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Então, nós podemos tirar ensinamento daqui, de onde nós estamos lendo. Nós estamos lendo, nós vamos tirar o ensinamento daqui, daqui. Então, ele se ofereceu. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Ele se ofereceu. Então, o culto racional, culto de quem pensa, de quem está pensando, é o culto a Deus, é se oferecer a Deus, certo? Se oferece a Deus, se ofereça a Deus como sacrifício, você sacrifica a sua vida, você entende que Deus é importante, você entende que Deus é. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Então, se você entende que Deus é importante, você vai buscar Deus, é porque Deus é importante. Você não vai buscar Deus para poder resolver isso, coisinhas pequenas, não. Você vai buscar Deus porque Deus é tudo. Quem tem Deus tem tudo. Amém? Quem tem Deus é Deus. Se você pensar assim, Quem tem Deus é Deus. Então você vai buscar Deus para quê? Porque você vai ser Deus. Você não vai buscar Deus para poder, né, trocar de chinelo. Uai, aí é muito pouca coisa. Deus vai ficar rindo. Né? Eu não sei o que ele vai pensar de nós. Se nós chegarmos para ele, o que eu queria, não sabe nem o que quer. Não, nós precisamos parar e pensar. Por que eu quero Deus? Olha, uma pessoa que tem Deus, ele tem tudo, tudo, tudo. Ele tem tudo que você pensar, ele tem. Sem mais nada. Então, assim, se você quer uma casa, é porque você vai entrar dentro da casa, vai morar dentro da casa, não vai pagar aluguel, né? E não vai chover, não vai molhar em você, tal, etc. É por isso que você quer a casa. A casa é importante para você, realmente é importante, você vai buscar a casa. Por que você quer um marido? Quer um marido, para não ficar sozinha, para, né, para poder ajudar você ali, dar um pouco de trabalho e tal. Então você precisa de um marido. Precisa de filho, né, para não sair filho, está todo direito, você quer seus filhos tudo direitinho e tal, então você arruma um marido. Assim mesmo como o rapaz arruma uma mulher para casar, a mesma coisa. Mas é só isso. É só isso, acabou. Você arrumou um marido, arrumou. Então, agora você vai querer outro? Eu quero outro marido. Outro. Cimentar outro. Não, não é assim não. É muito pouco, Ramiro. É muito pouco. Agora o senhor está dizendo, eu quero Deus. Por que você quer Deus? Porque Deus é tudo. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Amém? Quem tem Deus precisa de alguma coisa? Haja isso. Presta atenção. Jesus, quem tem Deus precisa trabalhar? Então uma pessoa pedir Deus emprego, eu falo, não, você está errado. Então você pede emprego para o diabo que você arruma mais depressa. Mas quem tem Deus precisa trabalhar? Precisa trabalhar quem tem Deus? Precisa assinar carteira? Ele não precisa de nada, nada, absolutamente nada. Por quê? Ele tem Deus. Se ele precisar de pagar alguma coisa, ele disse, haja isso e vai haver. Né? Conta-se que um irmão que caçava bicho nos Estados Unidos, ele saiu para caçar e não tinha os bichinhos lá, esquilos, né? Que lá nos Estados Unidos eles caçam lá. Aí ele falou, haja esquilos. E apareceu o esquilo de todo lado. Ele pá, 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 matou uns três lá para ele. Pronto. Ele falou, haja esquilos. Se você precisar de uma noiva, você fala, haja noiva. Aí vai aparecer a noiva. Você fala, não, assim foi muito fácil. Queria uma coisa mais difícil. Né, viu? Eu queria pegar ônibus, tal, fazer. Queria que fosse mais difícil, mas foi muito fácil. Quero um noivo, então haja noivo. Aí o noivo vai aparecer. Vem, Iraci. Iraci está com a cara aqui. Não está acreditando. Aí, ó, está vendo? Não está acreditando. Tem que buscar a Deus, Iraci. E ter Deus. Jesus precisava de alguma coisa. Gente, Jesus não precisava de nada. O que que ele entendeu? Ele entendeu isso. Ele entendeu isso. Entendeu o quê? Deus ele entendeu, Jesus entendeu que se ele tivesse Deus, ele não precisava de nada. Então você não vai buscar nada, você não vai atrás de Deus para nada, você vai atrás de Deus. Então você não vai atrás de Deus para nada, 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 nada. Você vai atrás de Deus para encontrar Deus. Então o que você quer é Deus. Por quê? Porque Deus é o que você quer. Deus é a coisa que você quer. Deu para entender? É, Deus é o objeto. Deus é a razão de você estar aqui. Você não está aqui por causa do namorado, da namorada. Você não está aqui por causa do emprego, por causa da saúde, por causa de nada, não. Você está aqui porque você quer. Você está procurando, buscando a Deus. Você passou o dia inteiro porque você não queria Deus. Você passou o dia inteiro procurando outras coisas que você queria, que você interessava. Passou o dia todo procurando outras coisas, buscando outras coisas do seu interesse. Não era Deus que você quer. Ainda não é Deus que você quer. Ainda não é Deus. O tempo nosso vai ser ocupado com muitas coisas, menos, talvez, com Deus. Se nós tirássemos uma hora por dia para buscar a Deus, tirasse um tempinho nosso para buscar a Deus, e não para chegar, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, Senhor, me faz isso, me faz aquilo, Senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Senhor, eu tô oprimido. Aí quando a pessoa está precisando, tá, vai lá procurar a Deus, mas isso é muito desagradável. Muito desagradável. Amém? Então, por que ainda nós não buscamos a Deus? A gente não sabe o que quer. A gente não sabe que o que interessa para nós é o quê? É Deus. Por isso é que a pessoa, Jacó queria Deus. Presta atenção. Jacó queria Deus. Quase que eu quebro o copo. E Esaú? Queria comer. Esaú comeu, resolveu o problema dele. E Jacó? E Jacó? E Jacó? Continuou buscando a Deus. Jacó continuou buscando a Deus. Jacó continua. Aquela ali foi apenas uma etapa. Mais na frente ele luta com o anjo. Lá mais na frente ele luta com o anjo. E ele peleja com o anjo lá, e etc, etc. Querendo Deus. Mais pra frente você vê Jacó passando por tantas dificuldades. O que, que ele queria? Deus. Ele queria Deus. Agora, Esaú comeu, pronto, ficou para lá. Encheu a barriga, ficou para lá, acabou. Então, a pessoa que quer Deus é diferente. Jesus, ele veio, o que ele queria? O que ele queria? Deus. E ele achou? Achou. E ele achou. Aonde estava Deus? Aonde estava Deus? A surpresa enorme que ele teve. Deus estava dentro dele. Se a pessoa se chegar, Deus está em mim, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso estudar. Eu preciso de alguma coisa. se eu tenho Deus? Uma pessoa que tem Deus, ele precisa de alguma coisa mais, gente? Pelo amor de Deus, me ajude. Qualquer coisa que você procurar vai te atrapalhar. Qualquer coisa que você arrumar, se você arrumar um emprego, o que vai acontecer? Esse emprego vai? Se você estudar, o que vai acontecer? Esse estudo vai te atrapalhar? Se você se casar, vai te atrapalhar. Qualquer coisa que nós fizermos nesse mundo vai nos atrapalhar. Quem quer Deus? Um prato de comida atrapalhou Esaú. Um prato de comida atrapalhou Esaú. E você concorda? A pessoa começa a buscar Deus. Primeira providência do diabo é arrumar alguma coisa para atrapalhar. Ou não é verdade? Então ele está dizendo aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional, de quem pensa. Oferecer o corpo para Deus. Pronto, acabou. O meu corpo não é mais meu. O meu corpo é de Deus. Eu quero que Deus use o meu corpo. Eu quero que Deus habite em mim. Cristo em nós. Cristo em nós. Eu estou dando a Ele o direito de habitar em mim. Eu quero Deus. Como que eu vou achar Deus? Só tem uma forma de eu achar Deus. É Ele entrando em mim. Só tem uma forma de eu encontrar Deus. Eu não vou achar Deus lá em cima. Eu não vou achar Deus lá no buraco. Eu não vou achar Deus nas alturas, nas profundidades. Lugar nenhum eu vou encontrar Deus. Só tem um lugar onde Deus pode ser encontrado. É dentro de mim. É dentro de mim. Eu vou me oferecer a Ele. Amém? Então, quando eu estiver colocando a mão no enfermo, e o enfermo sendo curado, quando eu estiver dizendo, haja isso e houver, quando algumas coisas assim acontecer, eu sei que já não sou eu. É Deus, eu achei Deus, eu encontrei Deus. Amém? Aí pode bater no meu rosto que não faz mal, aí pode levar o meu marido que não faz mal, entendeu? Aí pode levar, mas enquanto isso não acontece, é porque nós não temos Deus. Enquanto nós ainda estamos, sabe, apegados ao mundo, nós estamos ainda sujeitos às coisas do mundo, é porque ainda nós não encontramos Deus. Vocês concordam com isso? Então, isso é que é buscar Deus. Ó, não vos conformeis com este mundo. Não conformo com este mundo. Não, mas eu tenho que trabalhar, mas eu não conformo. Eu vou trabalhar, mas eu não estou conformado. Eu não precisava trabalhar, ué. Eu tô errado. Eu não precisava trabalhar. Eu precisava de quê? Eu precisava de quê? De Deus. É. Então, se eu trabalhar 100% da minha vida, presta atenção, se eu... Ah, mas eu trabalhei 100%, senhor. O senhor não viu eu trabalhando? Vi. Você ficou com o seu serviço, meu filho. Você ficou com o tanto que você trabalhou. Agora, se você tirar 10% aí e tentar, com esse 10%, eu vou tirar 10% e vou buscar Deus. Amor, aguenta um pouquinho aí, que eu vou buscar Deus. Nivaldo. Fica quieto aí, Nivaldo. Eu vou buscar Deus. Concorda? Não é assim? Não é melhor para nós? Amém. Vamos abrir aqui. Em 1 Pedro. Versículo 13. Primeira Pedro 1:13.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós.
Amém. Presta atenção. No versículo 18 diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro, prata, que foste resgatado. Olha, ouro, prata, valores, nenhum valor desse mundo pode nos resgatar, tirar a gente do poder de Deus. Nenhum valor desse mundo. Você estudou demais, continua no poder de Satanás. Você ganhou dinheiro demais, continua no poder de Satanás. Você pode fazer o que for, você é a mais bonita mulher do mundo, continua no poder de Satanás. E assim por diante. Nada nesse mundo, valor nenhum, pode nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Então, o que é vã, vazio, inútil? A nossa maneira de viver. Não vai resolver nada se você trabalhar muito. Não vai resolver nada se você for o mais bonito. Não vai resolver nada. Nenhum valor pode mudar a nossa vã maneira de viver. Vã, vazia, inútil. Só Deus. Agora, o que acontece? Acontece que o mundo, ele nos oprime, o mundo nos obriga, o mundo não deixa a gente buscar Deus. O mundo não deixa a gente buscar a Deus. Nós vivemos a maneira que os nossos pais viveram. Não é assim? Nós vivemos a maneira que os nossos pais viveram. Nós herdamos dos nossos pais a maneira errada de viver. A maneira errada. Eu não quero saber. Eu vou viver assim também. Aí vem um louco igual Jesus Cristo, e fez tudo o contrário. Eu não vou viver como o mundo vive. Eu vou viver diferente. Então, existe. Deus pôs o bem e o mal. Todo mundo escolheu o mal. O único que escolheu o bem foi Jesus Cristo. A vida e a morte. Aí a pessoa escolhe a morte. Deus tem culpa se a gente escolhe o lado errado. Nós escolhemos o lado errado. Só vamos descobrir que está errado quando chega lá na UTI. Lá na UTI nós vamos descobrir que está errado. Que nós vivemos uma vida errada. Amém, gente? Amém? Eu estou falando isso, eu me incluo. Amém? Eu tenho que me incluir. Eu não estou excluindo, certo? Eu me incluo. Tá? Não vou carregar livro para vocês, não vou trazer tubinho aqui para poder vender para vocês, não vou nada. Eu vou falar o que nós estamos crendo e o que eu creio que é que está escrito. Eu também estou na mesma luta. Deus colocou o bem e o mal. Que culpa tem Deus se nós escolhemos o mal? Aí tá, você escolhe. Você quer ter tudo que os outros têm. Você quer ter o que as pessoas têm. As pessoas vão na Europa, você quer ir também. As pessoas vão lá na e você quer também. Você cobiça as coisas dos outros. Um casa, você casa, quer casar também. Amém? Concorda? Deus não fez assim. Agora, para ele escolher esse lado, o lado da vida, nós confundimos. Nós achamos que a bênção está desse lado. Não está, não. Desse lado está a maldição. É a maldição. Você vai ter as coisas, tudo que você quiser. Você vai ter o mundo inteiro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Você vai ter o mundo inteiro. Você vai ganhar o mundo inteiro. Mas a bênção está do lado de cá. A bênção quem ganhou foi Jesus. Que não tinha um periquito para poder dar de comer. A bênção quem ganhou foi ele. Amém? E agora? Versículo 13, 1 Pedro, versículo 13, você leu? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente. Ó, faz força. Sede sóbrios, sóbrios quer dizer, sóbrio é uma pessoa que está acordada, está desperta, não está dormindo, não está... Ó, sede sóbrios, Seja inteligente, cuidado, porque se você não tiver, você não buscar muito a Deus, se você não tiver cuidado, a gente não vai acertar, vai errar, gente. Sede sóbrios e esperar, entenda, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então nós vamos levar uma vida, nós vamos passar uma vida difícil, difícil, esperando Jesus voltar. Aí, na revelação de Jesus Cristo, é que vai, a gente vai colher alguma coisa. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa van, em toda a vossa maneira de viver. Porque onde está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Versículo 18. Resgatado da vossa van maneira de viver. Amém? Vamos em outro lugar. Presta atenção. Vamos em outro lugar. Rapidinho aqui. É a última. 1 João, não, é Efésios 4. Efésios 4. Versículo 17. Efésios 4, 17.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo.
Amém. Você não aprendeu assim com Cristo. Gente, é uma luta. É uma luta. Digo isso e testifico do Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios. Eu pergunto, nós, que jeito que nós andamos? Hã? Tem alguma diferença? Tem. Tem alguma diferença? A gente fica de olho no... Nós ficamos de olho no... No gentil. Do jeito que o gentil faz, gentil... Conhece o gentil? Do jeito que o gentil faz, a gente faz também. Tá bem? E aí manda o contrário, para nós não andarmos como andam os gentios. Para a gente fazer diferente, diferente, fazer diferente. Amém, gente? Ó, sabe por que você não põe aquela roupona? Porque você acha que os gentios não põem assim. Né? Por que você não leva uma vida humilde, simples? Porque o gentio não vive assim. Por que a gente não se conforma apenas com o que comer e vestir? Porque os gentios não fazem assim. E nós levamos uma vida igual à dos gentios. Ou não? Tem alguma diferença? Tem alguma diferença? Não tem não, gente. Ó, do jeito que o espírita vive, nós vivemos também. Do jeito que o católico vive, nós vivemos também. Nós vivemos diferente de quê? De quem? De quem? Fala. Nós vivemos diferente. De ninguém. De ninguém. Agora, para que isso aconteça, o que, que tem que fazer? Buscar Deus. Buscar Deus. Buscar Deus. Amém? Buscar Deus. Eu estava conversando com a irmã no telefone, ela falou, nunca, nunca vou fazer isso. Quase que eu desliguei o telefone para rir. Eu tive que desligar o telefone para rir. Mas a irmã estava numa carne que chegava a doer. Mas olha, nunca vou fazer isso. Amém? Nós vivemos exatamente como os gentios. Como é que eles vão fazer para resolver? Buscar Deus. Mostra para Deus, fala para Deus, Senhor, eu estou vivendo igual os gentios. Senhor, ó, eu estou assim. Senhor, ó, eu estou aqui na pura carne. Senhor, olha, eu não amo meu irmão. Senhor, olha, eu não sirvo ao Senhor. Senhor, olha, eu quero também tudo que os outros também querem. Senhor, olha, tá, nós temos que buscar Deus. Conversar com Deus. Falar, Senhor, como é que eu faço para sair, soltar essas cadeias, essas prisões, os grilhões da morte, né? As coisas que me prendem desse lado. Senhor, como eu vou fazer? Me liberta. Me liberta. Tira de mim tudo isso. Né? Porque eu estou vivendo exatamente como os gentios, Senhor. Tem misericórdia de mim. Então nós vamos ter que buscar a Deus. Aí agora você sabe para que você quer Deus. Agora você já sabe para que você quer Deus. Amém? Agora nós sabemos porque que nós precisamos de Deus. Amém? Amém. Pega o microfone aí, por favor. Aí, filha. Olha lá, olhando. Dá para o Eberson, ver se já. É verdade isso, Eberson? É verdade. Primeiro, ó, gente, tem nada contra ninguém, não, viu? Bem? Nem vocês têm contra mim, tem? Não. Amém? Mas essa é a verdade. Vamos lá, Eberson.
Meu irmão, embora o discurso seja muito duro, eu estava pensando aqui, nossa, duro demais esse discurso. Meu Deus, se a gente for levar isso aí realmente a sério, é muito duro, muito duro. Não sei nem por onde começar, falar a verdade para o senhor. Viu? Não sei nem por onde começar. Mas se o senhor for olhar a verdade, é verdade. Isso aí eu não vou negar, não. Porque é verdade que nós somos igual a gente.
Se você disser para mim que é a verdade, tá então, bom.
Então, é verdade. Mas é duro, mas é verdade.
É verdade. Amém. Livinha. Então, é verdade. Então, Suzane.
Pra quê? Eu sou carnal mesmo.
É.
Pra quê?
Vai. Eu não sou, não?
Não, o senhor não é, não. O senhor é santo.
Eu também sou carnal. Também sou carnal. Também sou carnal. Vendido ao pecado.
Não, eu estava comentando isso mesmo, que a gente não enxerga assim. A gente não enxerga assim. A gente enxerga, como eu falo, a vida do gentil, né? Assim, a gente enxerga como bom é lá, né? Bom é daquele jeito. Por que a gente não faz diferente? Porque a gente não acha que é bom. Então, assim, como nós estamos vendo, né? Então, Jesus, ele não viu assim. Ele não enxergou. Ele enxergou, ele falou assim, olha, aquilo ali não presta.
Isso.
Aquilo ali eu não quero. Aquilo
não
ali
é bom.
Não é bom. Não é bom.
Não é bom.
Então, ele viu.
Ele enxergava, me achou, dá um parênteses. Jesus, ele via lá na frente. Ele enxergava lá na frente. Ele sabia. Né? Isso vai me atrapalhar. Por exemplo, se eu comprar uma bicicleta, essa bicicleta vai me atrapalhar. Se eu comprar uma bicicleta, essa bicicleta vai me atrapalhar. Então, eu prefiro não comprar essa bicicleta. Agora, eu sei, que eu entendo que não é fácil, mas exatamente porque não é fácil que nós precisamos de Deus. Exatamente pela dificuldade que é que nós precisamos de Deus. Então, nós não estamos aqui acusando nem condenando ninguém, porque nós estamos colocando todo mundo na mesma situação. Eu falei, ó, começa de mim. Nós todos estamos na mesma situação, mas é bom falar a verdade. Porque falando a verdade inclui todo mundo, acabou e tudo. Então, é tão difícil que nós precisamos de Deus. Só Deus pode fazer alguma coisa por nós. Só Deus. Senão nós vamos ficar na ilusão, no engano, no pecado e o diabo reinando. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Como iludidos, enganados, como se Deus estivesse reinando a gente. Como se Deus estivesse reinando. E Deus não está reinando a pessoa nessa condição. E ele percebe, não precisa falar nada, que ele percebe que ele vai piorando, cada dia que passa vai piorando cada vez mais. Ele vai só piorando. Agora o santo santifica-se mais, o justo justifica-se mais, tal, etc. E o pior piora cada vez mais. Porque, vou repetir o que eu preciso muito te falar. É tão difícil, Jesus disse, olha, o caminho é estreito, apertado, a porta é estreita, apertada, e sem mim vocês não vão conseguir. Sem mim. Então, para que nós precisamos de Deus? É para mudar de vida. Nós precisamos de Deus para mudar de vida. Nós precisamos de Deus para mudar de vida, ser transformado, nascer de novo. Nós precisamos de Deus. E é tão difícil, Ramiro, que só Deus.
E finalizando, quando o senhor colocou o bem e o mal, e que Jesus, nós pensando que estávamos colhendo o bem, né? Estamos colhendo a morte, o mal. Então, Jesus foi o único que escolheu certo.
Único
que escolheu certo. E o que ele escolheu? A bênção. Então, quando a gente, se a gente pare, por que a gente faz igual gentil? Porque se a gente gosta de perder, não. A gente gosta de ser humilhado, não. Você gosta de ser mal visto, mal falado? Não. Então, e Jesus não importou com nada disso.
E ele foi lutando.
E Jesus não importou em perder.
A carne, ele foi, deixa eu ajudar, ele foi mortificando a carne, ele foi sacrificando a carne. Na verdade, ele importava. Mas ele lutava contra esse desejo maligno da carne. Né? Ele se esforçava. A Bíblia diz, Jesus, no dia da sua carne, fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Ele fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então, Suzane, como ele habitou o corpo do pecado, a carne que nós habitamos, ele sentia, gostou que ele resistiu. Ainda não tem resistido até o sangue na luta contra o pecado. Ele resistiu. A hora que nós precisamos resistir, às vezes nós fraquejamos. Nós precisamos resistir. Resistir. Senhor, tem misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Amém? E eu vou repetir de novo, terceira vez. É tão difícil que só Deus. Para mudar a nossa vã maneira de viver, jeito de viver que nós herdamos dos nossos pais, os nossos filhos vão viver do jeito que nós, nós vamos vestir os nossos filhos do mesmo jeito, nós vamos colocar os nossos filhos no mesmo caminho, nós vamos mandar nossos filhos para o exterior do mesmo jeito que os nossos pais mandaram nós para o exterior, nós vamos querer nossos filhos no exterior falando línguas e tal. É isso que nós queremos.
E no final, mostra que ele tinha razão. Que quem foi que teve a bênção hoje, quem é glorificado, quem é honrado. É. Então, o mais importante é que ele mostrou, provou. Ele provou que ele escolheu bem. Que foi ele que acertou. Né? E aí, voltando ao começo da reunião, Deus para quê? Né? Chega a ser vergonhoso, né? A gente descobrir que a gente ainda não encontrou,
o motivo,
a razão, né? Então, é uma vergonha. Graças a Deus que nós estamos escutando isso aqui, porque pelo menos é um alerta. Olha, eu estou buscando Deus para quê? Se não for para deixar de ter, né, uma vã maneira de viver, se não for para mudar de vida, se não for para não andar como os gentios andam, se não for para isso...
Pensar como eles pensam.
Nós
temos que mudar radicalmente.
Nenhuma outra razão vai me fazer querer Deus, se não for para isso.
Amém. Amém. Agora você vê, buscar Deus para quê? Para poder... Acabou. Você
pode.
Eu estou? É mesmo?
Não, pode ficar à vontade, professor.
Amém. Muito, muito importante. Muito bom. Eu também concordo. Chega a ser vergonhoso para nós, né? Não saber. Às vezes até, não sei... Sabe, mas não vive como se soubesse, né, na verdade. Então, eu também, a gente conversou aqui no começo e tentou, a gente falou isso, tem até um informativo, Deus para quê? Tem no site, eu vou ler mais tarde, porque eu não me lembro mais direito, não. Mas eu lembro que é esse título, Deus para quê? Então, quando Deus já falou isso? Eu não sei quando o senhor escreveu, mas já falou o motivo, né? E Deus precisa vir de novo e falar, mas amém, se ele falou é porque é justo, né? Se ele falou de novo, é porque é justo para... Ele achou que a gente merece essa oportunidade. Amém. E como o senhor falou, é para isso mesmo. É para a gente mudar. É para a gente visualizar assim, um novo homem e orar em cima disso. Porque às vezes o senhor falou, a gente ora, aí liga para o senhor um monte de gente que eu sei. Ah, mas isso, aquilo. Normalmente não é porque liga assim, irmão, eu não consigo perdoar. Ah, irmão, me ajuda. Normalmente não é isso, né? Eu não sei, eu imagino, né? Mas, assim, então é assim que a gente vai para orar. Não é assim, Senhor, eu não consigo ser uma mulher santa, Senhor, me perdoa, me ajuda. Mas não, é Senhor, meu marido, não sei o quê, né? São motivos errados, né, que a gente vai...
A gente acaba conformando, né? A Bíblia diz, não vos conformeis com esses mundos, com esses séculos, mas renovai-vos no vosso entendimento, só no seu pensamento. E buscar Deus. Porque eu tenho certeza que se você conversar com Deus, nessa direção, você conversar com Deus, Deus vai convencer você de que isso aqui é a verdade. É a verdade. Agora, eu, para não deixar ninguém triste, eu vou colocar o seguinte, é difícil. O próprio Jesus considerou extremamente difícil. É muito difícil. Para nós é muito difícil, porque nós somos carnais. Nós somos carnais. Então é difícil. Né? Lá os profetas, todos os profetas consideraram Difícil demais, difícil demais. Todos os profetas consideraram, Deus profetizou através de todos os profetas, mostrando que seria muito difícil andar no caminho que Jesus andou. Fazer o que Jesus fez seria muito difícil. Né? Fala, Karine.
Vocês já falaram tudo aí, mas é uma verdade. Aquele versículo lá de Pedro, lá, eu achei incrível. Nunca tinha visto dessa forma. Que não tem nada que vai resgatar a gente. É. Não é o
valor.
Aquilo é. Eu li ali, mas que coisa impressionante. Não é serviço, não é emprego, não é de nada nesse mundo é capaz de mudar a nossa maneira de viver. A maneira errada que a gente vive.
Não.
E a gente mete o pé pelas mãos. Só, por isso que o senhor falou. É tão difícil que é só Deus. Porque se tudo isso não consegue mudar, é só Deus para mudar a nossa vã maneira de viver realmente.
Só Deus.
E a gente preso nisso. O senhor falou no início, né? Que às vezes a gente até sabe, mas aí amanhã já, devido à correria, já passou novamente, esquece novamente e continua nessa vida. Sem Deus, né? Aí vai buscar a Deus o dia que precisar, o dia que tiver. Às vezes, numa situação muito difícil, né? Que essa, eu creio que essa vã maneira de viver, o final dela é justamente isso: é dificuldade, é dor, é angústia.
E vai ficando pior, né?
Amém.
Quanto mais vai passando o tempo, vai ficando pior. Você sempre fala. Amém. É por aí ou não? É por aí? É desse jeito? É desse jeito aqui mesmo? Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Né, Rezende? É assim mesmo, Rezende? É por aí, Rezende, ou não? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Uma observação? Não? Amém? Amém. Amém, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela forma como o Senhor nos tem falado, né, francamente. Assim como o Senhor nos tem dito, sem esconder de nós a realidade. A verdade é que nos liberta realmente. Nós não saímos daqui oprimidos. Pelo contrário, nós saímos daqui livres. Dispostos a buscar a Deus. O que nós precisamos é buscar a Deus. Porque quando nós cantamos no começo, cantamos muito, às vezes sem saber o que nós estávamos cantando. Mas agora, depois do que nos foi dito, nós entendemos que buscar a Deus é muito mais do que a gente pode imaginar. Que buscar a Deus é mais importante do que o ar que a gente respira, do que a comida que a gente come. Deus é tudo para nós. Tem até uma música que diz assim: Deus é tudo para mim. Por isso é que nós precisamos do Senhor. Eu tenho certeza que, às vezes, chegando diante do Senhor, nós não saberíamos o que perguntar. Diante do Senhor, nós não saberíamos dizer nada. Ficaríamos mudos. Porque talvez pediríamos algo tão insignificante. e deixaríamos de pedir a vida. Deixaríamos de pedir aquilo que nós precisamos, que é a vida. A vida da ressurreição. A vida do novo homem. A vida que Deus nos prometeu. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a importância que tem buscar o Senhor. É com humildade, com simplicidade. Da forma mais simples possível. O Senhor sabe que nós estamos presos aí, ali, em tanta coisa. Mas nada disso pode impedir, não. Nada disso pode atrapalhar, não. O Senhor há de nos libertar, né? De nos tirar tudo isso e nos fazer. E nos fazer enxergar, ver o Senhor de perto. Ajuda-nos, Pai, a te encontrar. Nós precisamos de ti. Em nome de Jesus.
Do quanto eu já te amei e te servir era o meu maior prazer. Na tua obra eu trabalhava e nada me faltava. Minha alegria era te ter. Não sei o que acontecer. Lembrar do quanto eu já te amei, que te servir era o meu maior prazer. Na tua obra eu trabalhava e nada me faltava. Minha alegria era de ter, não sei o que aconteceu. É tão difícil eu aceitar que eu te amo como já te amei, e por outro amor quebrei a aliança que um dia eu mesmo jurei. Então, perdão, Senhor, traz de volta tudo que perdi. A fé, o amor, tua vida. Sem eu merecer, quero você. perdão pode me fazer te ter outra vez. Lembrando do quanto eu já te amei. Que te servir era o meu maior prazer. Na tua obra eu trabalhava e nada me faltava. Minha alegria era te ter. Não sei o que acontecer. Quantas vezes, Senhor, meditando eu chorei. É verdade, homem de Deus, Senhor, homem de Deus, era o que eu queria ser. Mesmo quando a cruz pesava, Jesus, o teu louvor me consolava, Jesus. Tudo que eu tinha, Senhor, eu não sei o que aconteceu. Aconteceu, é tão difícil.
Abençoe, abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.